Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa por este atraso. Nós temos hoje dois blocos de audiências. Como sabem, a matéria é pesada, é densa e por isso houve um prolongamento. Queria apresentar-me, portanto, ao coordenar-me da Conceição Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, apresento as senhoras deputadas, a deputada Ana Sofia Betancourt, também do PSD, o Sr. Deputado José Magalhães e a senhora deputada Inês de Medeiros, do Partido Socialista. Vamos dar cerca de 10 minutos a cada uma das entidades para apresentar. Se calhar começávamos pela ponta, não sei. Diga-lhe.
Senhora deputada, eu peço desculpa antes de darmos início à nossa audição. Eu acho que era importante de resolvermos uma questão, que é formalizar um pedido de adiamento de entrega de propostas, porque nem que seja porque eu depois às 6 horas, e aproveito já para anunciar, eu às 6 horas impertrivamente vou ter que me ausentar, portanto espero que a gente tenha conseguido fazer toda a audição. Se não for o caso, peço desde já as minhas desculpas por ter que me ausentar nessa altura, mas acho que seria importante, antes de darmos início propriamente à audição, até porque estes senhores, coitados, pouco ou nada têm a ver com isso, mas de facto, dado que ainda estamos a ouvir entidades, não faria sentido estar a fazer propostas de alteração, dado que ainda estamos em audições, portanto queria formalizar esse pedido, dado que o prazo terminava hoje. Obrigada.
Muito obrigada. Nós já tínhamos dado por essa situação e calculávamos que não seria possível até cumprir esse desidrato. Portanto, estávamos aqui precisamente a falar com os serviços. Será que se calhar teremos que dar 30 dias? Mas também não nos convinha. Porque hoje, a partir de hoje... Não sei se consegue. Ainda temos algumas audiências para fazer.
A questão é que, pelos vistos, há mais pedidos de audiência. Portanto, isso agora já não depende de nós. Mas podemos, se me dá a licença, nós podemos depois combinar o prazo exato, mas queria só é que ficasse formalizado o pedido de adiamento, dado que o prazo terminava hoje.
Muito bem, está sinalizado. Dávamos, se calhar começamos pela GDA. Não sei quem vai usar da palavra. Agradecia só que se identificasse e dissesse qual era a entidade, tendo em conta que há grupos parlamentares, como já se perceberam, por razões de outros compromissos, não podem estar presentes, mas estas audiências estão a ser gravadas e, portanto, depois os senhores deputados terão a possibilidade de ter acesso ao que aqui se está a passar. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde, muito obrigado, senhores deputados, pela vossa paciência e tempo. Eu sou Pedro Wallenstein, presidente da direção da GDA, Cooperativa de Gestão dos Direitos Artistas. Nós temos em cima da mesa um pacote legislativo complexo, com a cópia privada, com a lei de regulamentação das entidades de gestão coletiva, com as obras órfãs. Todas elas têm as suas particularidades. Eu devo dizer que já do ponto de vista da GDA, à partida, a legislação sobre a questão das obras órfãs não nos oferece qualquer tipo de comentário, não vamos sequer interferir sobre isso. Pensamos que é uma questão que está muito mais remetida para o direito de autor puro e duro e não tanto para a questão dos direitos conexos. Somos totalmente a favor de uma regulamentação sobre esse tipo de obras e sobre o acesso dos consumidores e dos fruidores de obras culturais. Nestes casos em que, de facto, não há uma paternidade objetiva e identificável, etc., portanto, nem sequer nos oferece qualquer dúvida, achamos da maior sensatez da parte do legislador e, enfim, e do legislador europeu também, preocuparem-se com isso. Portanto, este assunto penso que ficará arrumado já de entrada. Restam-nos os outros dois diplomas, começando rapidamente pelo da cópia privada, porque eu penso que do nosso ponto de vista as posições essenciais estão assumidas pela própria AGCOP, pela natureza da lei, representa todas as entidades ali envolvidas, sem prejuízo, obviamente, da posição consensual tomada pelo pleno da AGCOP, a poder haver nuances e poder haver, inclusivamente, sugestões da parte de determinadas categorias titulares de direitos que têm, obviamente, realidades diferentes na gestão desse direito. É óbvio que isto é uma legislação que estava inscrita nos programas de governo dos governos socialistas, como está inscrita no programa de governo da atual maioria. Há que dar cumprimento a isso. Penso que a versão atual relativamente à PPL 118 apresentada pelo Partido Socialista já representa um enorme esforço de negociação do legislador relativamente aos interesses em causa. Foram feitas reduções substanciais, quer nos valores e no próprio conceito das várias categorias de suportes e dispositivos ali representados, que já foram substancialmente baixados, embora no caso da reprografia alguns novos suportes e dispositivos tenham sido acrescentados, mas de uma maneira geral, quanto a nós, a questão não nos oferece, no global da proposta que o Governo apresenta. Agora, há detalhes, e detalhes que, como eu dizia no princípio, não estão totalmente, eu não direi de acordo, mas pelo menos são alternativas possíveis à posição consensual da AGCOP. Uma primeira questão prende-se com a questão das exceções. Nós estamos plenamente de acordo com o regime de exceções, tendo em conta os usos e as necessidades de determinadas atividades económicas de arquivo, de processamento de informação, etc., que devem estar contempladas. Em alguns casos, parece-me, e pediria aos senhores deputados, com a sua sapiência, que se debruçassem sobre isso, parece-me que alguns dos conceitos são relativamente vagos e indeterminados. E não é que isso prejudique os titulares de direitos. O que creio que o facto de haver essas definições vagas e indeterminadas significa que vamos ter processos de pedido de isenções que são necessariamente feitos através da entidade de gestão coletiva que vai analisar os pedidos de isenção, mas se os conceitos são vagos e indeterminados, nós vamos ter polémica sobre o assunto. E, portanto, ao não serem concedidos, nós vamos remeter depois a coisa para a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, vai ter que se pronunciar, vamos ter um processo administrativo. Isto vai ser mau, simultaneamente, para os utilizadores, para os consumidores e também para as entidades de gestão coletiva. Só um exemplo, para fins de investigação científica. Isto pode querer dizer imensa coisa. E, portanto, mereceria que houvesse alguma afinação, não para proteger mais os titulares de direitos ou para proteger mais os consumidores, mas no sentido de clarificar como é que o processo se desenvolve. A segunda questão que para nós é estranha é o problema do teto dos 15 milhões, que nos aparece aqui como um limitivo para o alarme social, como dizia o Secretário de Estado, em torno desta matéria. Porque ou o mercado funciona naquelas regras e se atingem aqueles valores ou não se atingem, ou então nós temos objetivos de índole de investimento na cultura e na atividade cultural e social que se justificam, nesse caso, e é a posição da GDA, não vincula a AGCOP e os restantes titulares de direitos, nós seríamos favoráveis a que nós compensássemos esse problema com uma retenção para os fundos sociais e culturais que está prevista na lei muito mais elevada. Ou seja, nós admitimos perfeitamente como razoável nós duplicarmos o que atualmente está no texto. Nós achamos, e poderemos, se os seus deputados assim o entenderem mais tarde, apresentar números sobre isso, a atividade de incentivo à criação, de apoio social, de acudir às situações dramáticas da população artística que é desempenhada pelas entidades de gestão coletiva, poderia ser muito melhorada com uma boa contribuição dos rendimentos de cópia privada nessa matéria. A cópia privada, nós próprios dizemos, não é um direito em si próprio, portanto, como tal, gerível dessa forma, mas é uma exceção. E, portanto, tem problemas de atribuição dessas quantias na proporção das utilizações, das cópias, etc., que são feitas. Portanto, nós achamos que a função social, que a função de solidariedade social, de contributo à criação, de contributo à atividade artística, pode ser reforçada do ponto de vista da GTA, isso não teria problema nenhum. Ou seja, mantermos as tarifas dentro do que já martelámos até agora para conseguir aqui um consenso razoável, mas aquela questão do teto dos 15 milhões, até, não sei, há quem diga, nós sempre falamos de questões constitucionais, as questões constitucionais são de opinião, até o Tribunal Constitucional se pronunciar são sempre opiniões. E, portanto, não vou invocar essa questão se há aqui um confisco da parte do Estado, parte desses rendimentos, mas penso que podemos compensar essa dúvida metódica pelo reforço substancial dos fundos sociais e culturais. Eu sei que há ideias e propostas, inclusivamente de criar, na função social e cultural das entidades de gestão, uma diferenciação. Porque nós sabemos que há titulares de direitos, neste caso, que são empresas. Ora, as empresas terão dificuldade em gerir um fundo social porque os seus destinatários são pessoas coletivas com fins lucrativos. Ao passo que, no caso dos autores e dos artistas, estamos a falar de pessoas individuais, etc. E, portanto, poderíamos até ter um sistema diferenciado entre o que é a função cultural do incentivo ao desenvolvimento, à cultura, ao espetáculo, etc., etc., à produção, e depois o que são as funções sociais, de maneira a que se acomodasse os diferentes tipos de titulares de direitos que aqui estão envolvidos. Isto quanto à cópia privada, para nós, é a única coisa que nos parece neste momento polémica, e eu passaria à questão da lei que regulamenta as entidades de gestão. Já tiveram oportunidade hoje de manhã, seguramente, e ao princípio desta tarde, pelo que demorou, parece-me que profusamente discutido. Também nós subscrevemos um documento conjunto, penso que apenas a Sociedade Portuguesa de Autores se demarcou de alguma das posições. Eu acho que um dos marcos importantes é, de facto, nós termos aqui os utilizadores e os titulares de direitos a fazerem propostas de regulação de mercado. Tem-se discutido muito a questão da gestão coletiva obrigatória, da presunção de representação através das entidades de gestão coletiva, e o que verificámos neste processo de discussão com os utilizadores a propósito da lei que regula as entidades de gestão é que, de facto, há uma necessidade dos próprios utilizadores dos conteúdos que querem gerir o seu mercado de maneira racional e segura, justamente de uma segurança jurídica. Essa presunção de representatividade é extremamente importante, como viram nas posições da ARESP, da indústria hoteleira, etc. Porquê? Porque eles querem saber a quem pagam, porque pagam, e que esse ato, no fundo, conclua o processo de licenciamento. Ora, se nós vamos continuar a abrir o caleidoscópio de repertórios e de titulares, etc., criamos a maior insegurança, não aos titulares de direitos, mas no fundo ao mercado que tem que cumprir. Portanto, eu creio que foi extremamente importante ter-se conseguido este documento conjunto. Do ponto de vista, mais uma vez, da GDA, para além do acordo e de ter subscrito a totalidade do documento, nós temos uma ou outra questão que para nós não está completamente assente. A primeira é a do subestabelecimento das entidades originárias de outros Estados da União Europeia. Parece-nos estranho, ou seja, a razão invocada pelo Gabinete Jurídico da Secretaria de Estado da Cultura prende-se com a necessidade do Estado português aplicar a esta área também alguns normativos da Diretiva de Serviços. Até aí, partindo do princípio que isto se aplicava, também temos dúvidas, resta-nos uma segunda questão, é se eu tenho entidades originárias de outros Estados Europeus a estabelecerem-se no território português, eu não percebo como é que esta redação vem excepcionar condições que a própria lei das entidades de gestão vem estabelecer e com as quais nós concordamos e achamos que, aliás, até podem ser mais desenvolvidas no domínio da transparência, no domínio da vigilância, no domínio da prestação de contas, em toda essa área que as próprias entidades de gestão têm impugnado. Depois temos, abrimos condições aos estabelecimento de entidades de Estados.
Atenção, okay, falta que haverá, se calhar, outras pessoas da GDA.
Mas é em que nós vamos ter essas entidades que não estão sujeitas às mesmas regras que as entidades nacionais. Têm um regime de exceção e de benefício benefício ou pelo menos de facilidade de exercício, não estão sujeitas às mesmas normas de supervisão, não têm as mesmas responsabilidades sociais. Isto parece-nos uma discriminação negativa e acho que isto devia ser pensado. Há aqui uma tese que eventualmente a doutora Gisela depois fará circular documentos sobre isso. Há inclusivamente um parecer do Supremo Tribunal de Justiça Europeu sobre que duvida ou que o nome, que simplesmente afasta de que a matéria de gestão coletiva de direitos de propriedade intelectual esteja sujeita à Diretiva Serviços. E, portanto, e isso não está refletido sequer na Diretiva das Entidades de Gestão. Isto foi, enfim, o Governo antecipou-se relativamente a estas duas diretivas e está aqui a misturar. Eu penso que, uma vez que já tocou a campainha, não teria mais nada a dizer, a não ser que os meus colegas me queiram corrigir os disparados que eu acabei de dizer. Muito obrigado.
É esse, vermelho.
É a Gisela Teles Ribeiro, do Departamento Jurídico da GDA. Eu, em relação a esta questão dos estabelecimentos secundários, só queria dizer é que, desde o princípio, e desde que a proposta de diretiva de serviços era uma proposta, sempre ficou esclarecido, pelo menos entre os juristas e todas as pessoas que trabalhavam na Comissão e no Parlamento Europeu, que não ia abranger a área da propriedade intelectual e que não ia abranger o setor de atividade, ou seja, as entidades coletivas de gestão de direitos de autor e de direitos conexos. De qualquer modo, recentemente, há dois acordos. Eu trouxe um porque há um mais claro e outro menos claro, ou um mais relevante e outro menos, para deixar em que, de facto, a propriedade intelectual, ou seja, este setor de atividade, não se aplica à livre prestação de serviços dentro dos Estados-membros. Portanto, o estabelecimento secundário ou outra entidade de gestão não poderiam prestar serviços no Estado português e vice-versa. Isto é extremamente importante e tenho aqui o acórdão que vou depois deixar no fim para entregar. E na parte que me toca era este aspecto que eu queria dizer, porque sempre fiquei como jurista um bocado chocada com esta questão, porque isto foi muito debatido ao longo da Comissão Europeia e do Parlamento e sempre foi reconhecido que não se aplicaria a esta área de prestação de serviços. Obrigada.
Obrigada. Não sei se mais algum dos membros da GDA. Muito obrigada. Passaria então agora à Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, também para o... Agradecia que, enfim, respeitassem os 10 minutos para depois passar ainda a outra entidade e depois termos as questões dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos por nos terem acedido a ouvir-nos aqui hoje. A APED é a primeira vez que intervém, pelo menos pessoalmente, relativamente a este assunto. Já fez chegar a este grupo de trabalho uma nota escrita sobre a sua posição. Gostaríamos, no entanto, de expor um pouco mais as razões pelas quais entendemos que fazia sentido sermos ouvidos neste contexto. A APED, naturalmente, até pode provocar alguma surpresa porque é que queremos ser ouvidos, mas penso que quando chegar ao fim terão percebido melhor. A APED, naturalmente, que entende que o tratamento do problema da proteção, digamos, da forma de rendimento e de financiamento das atividades de criação artística e intelectual é um problema que tem que ser tratado e tem que ser resolvido de forma satisfatória, principalmente em função da evolução que houve e que tornou obsoletas, enfim, todos os mecanismos que anteriormente havia. O que não tenho a certeza, antes pelo contrário, tenho a maior das dúvidas que o modelo que está a ser, ou que será implementado e que, enfim, que de alguma forma já existe, mas que será alargado com a aprovação desta proposta de lei, seja a forma de resolver efetivamente o problema que pretende resolver. Desde logo porque assenta num princípio que para nós é difícil de compreender e que tem a ver com... Aquilo que, a meu ver, é até, se quisermos, uma forma de criação intelectual que nos permite servir de plataforma para explicar porque é que se vai aqui criar uma taxa ou aumentar e alargar a base de tributação, se quisermos usar uma expressão mais simples e mais corrente. Mas, quiser, há aqui uma espécie de um artifício que é dizer que há um prejuízo que é provocado pelos utilizadores, quando esse prejuízo não é, por um lado, não é evidente, não é certo, antes, pelo contrário, não há uma lesão óbvia e evidente que se possa ou que seja resultado da atuação de todos quantos adquirem os equipamentos que passarão a ser taxados, sendo que alguns, como à frente diremos, não só não é evidente, como é até bastante improvável. Portanto, o que nos parece é que o problema está a ser, de certa forma, tratado à luz de conceitos e até de alguma orientação não legislativa, mas regulamentar e normativa, que já não se adapta àquilo que hoje em dia é a nossa realidade e que tem a ver com, por um lado, com o mundo digital e, por outro, com os novos meios de comunicação e com as novas formas de acesso das pessoas à comunicação e à divulgação de conteúdos. Em última análise, o que achamos é que este mecanismo que se está aqui a encontrar, sendo que gostava de voltar a registar, que nós entendemos que o problema é um problema que existe e tem que ser resolvido. O que também nos parece é que o mecanismo que está a ser desenvolvido poderá conter ele próprio a longo prazo, ou até não a longo, relativamente curto prazo, um problema idêntico ao que neste momento existe, porque, como sabemos, o que acontece é que as pessoas passam a ir adquirir onde não pagam a taxa. Hoje em dia é possível adquirir em qualquer sítio do mundo, é possível adquirir online, muita gente já o faz, e portanto é possível evitar o pagamento das taxas em Portugal, o que quer dizer que, se elas forem implementadas com a abrangência, com os valores que tenha, isso pode significar, por isso simplesmente, que os consumidores deixem de adquirir em Portugal e o valor da taxa que se pretenderia recolher no fim acaba por diminuir de forma considerável. Daí acharmos que provavelmente a solução para o problema não terá que se passar pela criação de uma nova taxa, mas terá que passar por outros mecanismos que pensamos que faria sentido discutir, que já têm vindo a ser discutidos e que valia a pena este grupo de trabalho explorar um pouco mais. Tanto assim é que, também ao nível europeu, o tema não está fechado, antes pelo contrário, é até um tema que neste momento ganhou nova, ou esperamos que ganhe nova vida, porque é essa também uma das prioridades que o novo governo europeu pretende trazer para a primeira linha, a da economia digital e do mercado único digital, e portanto também nos parece que seria talvez um bocadinho precipitado nesta fase. Eu bem sei que já há muito tempo que este tema se discute, mas essa é uma das vantagens, também pode ser desvantagem do tempo, é às vezes fazer perceber que determinadas soluções se calhar merecem alguma reflexão e mais aprofundada, em função até da novidade, porque o tema, à medida que o tema se vai discutindo, a novidade vai ultrapassando o tema e mostra-nos como talvez a solução que estávamos a preconizar não seja a solução adequada para o problema que se tem. Acresce que, atendendo ao facto de que em distintos países temos distintos tratamentos, o que acontece com a oneração pelo aumento natural de preço que esta aplicação de taxas vai traduzir, acaba por colocar as empresas portuguesas também numa posição concorrencial bastante complicada. Portanto, já não basta o facto de se poder comprar em qualquer lado, como ainda por cima nós ainda vamos agravar a possibilidade de aquisição e de acesso aos equipamentos por parte dos consumidores portugueses. Esse é um tema que naturalmente preocupa a APED, uma vez que a APED representa empresas de distribuição que naturalmente vivem num mercado concorrencial aberto e que não é só europeu, é um mercado concorrencial praticamente mundial, e portanto naturalmente que isto prejudica os representados da APED, na medida em que torna evidentemente mais onerosa a sua atividade. O que, em última análise, acaba por se traduzir também num resultado negativo para os próprios beneficiários das taxas. E daí a nossa preocupação, porque entendemos que, de facto, aqui temos um conjunto de interessados que estão, para o bem e para o mal, ligados uns aos outros, né, e que vale a pena ponderar todos esses interesses. Nós temos a noção de que O interesse maior a proteger aqui é efetivamente o interesse do autor, é o interesse dos detentores deste direito, que é um direito que respeitamos e gostamos de ver respeitado, mas entendemos que provavelmente esta não será, antes pelo contrário, é toda a melhor forma de o proteger. Entrando em alguns aspectos que podem ser mais concretos e que merecem a nossa reflexão, alguns dos equipamentos a que esta legislação proposta se aplica, e sendo certo já houve alguma evolução, quer ao nível das taxas, quer ao nível dos equipamentos que são objeto desta proposta, alguns dos equipamentos é evidente que não se destinam em primeiro lugar à utilização para a cópia de obras de arte ou de obras protegidas pelos direitos de autor. E são equipamentos de utilização comum, diária, para muitos de nós, no nosso trabalho, na escola, para a gestão, digamos, de um conjunto de informação e de dados que de todo têm a ver com direitos de autor e que de todo se traduzem na violação de qualquer direito do autor, como é o caso evidente das penas, que em alguns casos, ainda por cima com a possibilidade e com a evolução tecnológica a que assistimos diariamente, com a capacidade de armazenamento cada vez maior, podemos chegar a circunstâncias em que se torna completamente, enfim, absurdo o preço que tem que se pagar, por texto da taxa que agora se pretende impor, por um equipamento de valor relativamente acessível, com base ainda por cima num critério, num argumento que é, a nosso ver, bastante discutível e que tem a ver com a eventual lesão do direito de autor. Uma eventual lesão que nunca se verificará, portanto é na verdade apenas um argumento, um elemento de, digamos, de reflexão e de criação de pressuposto do estabelecimento da taxa. Outras há que, enfim, algumas delas até são opiniões quase pessoais, mas que eu penso que toda a gente percebe, que há um conjunto de equipamentos onde manifestamente que as pessoas usam para finalidades muito distintas, para finalidades pessoais, profissionais, de primeira necessidade hoje em dia, e que acabam por ter que, a pretexto da violação de ou da criação de um dano que nem sequer é de verificação garantida, ver essa utilização onerada com esta taxa. Acresce, por fim, que também nos parece que este diploma que está aqui em discussão merece algum tratamento a ser, de facto, implementado, de facto que nós gostaríamos de ver, enfim, objeto ainda de uma reflexão um pouco mais detalhada. Em qualquer caso, merece aqui alguma regulamentação e algum cuidado que não está, a nosso ver, devidamente acautelado quanto à gestão, digamos, das receitas que decorram da cobrança destas taxas, que tem a ver com as entidades que as vão gerir e com a forma como essas entidades depois também, de alguma forma, são objeto de alguma supervisão e de alguma, que sabemos que é um tema que hoje em dia, ainda por cima, está na ordem do dia. Portanto, por todas estas razões, o que a APED gostaria era de ver este tema mais aprofundado e, no caso dos equipamentos a que se aplica, também mais detalhado, no sentido da sua, digamos, do seu equilíbrio relativamente aos interesses que se pretendem proteger, mas parecem manifestamente aqui em desequilíbrio.
Muito obrigada. Muito obrigada. E por ter cumprido praticamente o tempo. Agora, passaria então a palavra à Associação Nacional para o Software Livre, também agradecendo e também solicitando, se possível, que sejam cumpridos mais ou menos os 10 minutos que estamos a dar a cada entidade, sempre com alguma generosidade própria também da época.
Muito obrigado. Como alguns de vocês já sabem de algumas outras audições, meu nome é Rui Seabra, sou Presidente da Associação Nacional para o Software Livre e estou acompanhado do Marcos Marado, que é um dos nossos peritos nestes temas do direito de autor e que também irá abordar os temas e vai começar agora a falar por ele primeiro, com licença.
Obrigado por esta oportunidade para virmos falar sobre estes temas. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma das três dos três projetos. No entanto, vou começar por aquele que nos diz menos nesta fase, que é sobre o de entidades de gestão coletiva. E principalmente pela própria natureza da proposta. Portanto, isto é uma proposta que está a atualizar a lei de 2001 para cumprir, como foi dito, para tentar cumprir ou tentar enquadrar com a lei de 2010 que está a transpor a diretiva da prestação de serviços, que não é algo necessário e portanto, todo o trabalho que está a ser feito no que diz respeito a esta proposta é um trabalho que é muito importante, mas que seria importante enquadrado numa outra direção que, infelizmente, na nossa opinião, ainda não estamos a ver e que terá de ser vista de qualquer forma, que é na transposição da diretiva deste ano, diretiva comunitária de 2014, exatamente sobre este tema, e que tem que ser, portanto, tem transposição obrigatória até 10 de abril de 2016. Portanto, havendo esta diretiva comunitária, que vai ter de ser transposta para a legislação nacional, parece-nos que se calhar seria mais proveitoso estar a fazer este trabalho já enquadrado numa potencial transposição da diretiva. Sendo que, claro que há sempre a possibilidade de fazer uma lei intermediária, digamos assim, que acaba por ser aquilo que esta proposta de lei faz, e a ANSOL não tem nada contra isso. Gostaria, no entanto, de pedir, em particular a este grupo de trabalho, que tenham particular atenção a olhar para esta proposta de lei, não só por aquilo que ela é, mas também enquadrada na diretiva que aí vem. Exatamente porque, aliás, na diretiva que terá de ser transposta. Até porque, infelizmente, em alguns casos, em alguns aspectos, esta lei está a caminhar para um sentido que é divergente ou, em alguns casos, simplesmente não concordante com o sentido da diretiva que foi aprovada este ano na Europa. Usando apenas como um exemplo, podemos pegar logo na própria definição de entidade de gestão coletiva. A definição de entidade de gestão coletiva que nós temos na lei de 2001 está a ser alterada com esta proposta de lei para ser mais restrita do que aquilo que é hoje em dia, quando a definição que está presente na diretiva europeia é, na realidade, uma definição ainda mais lata. Portanto, estamos a falar num pormenor técnico em que esta proposta de lei está a ir no sentido inverso da diretiva e, quer dizer, nada impede que isto possa ser aprovado assim, mas parece-nos contraproducente, sendo que daqui a um ano estarão a olhar para uma nova proposta de lei a transpor a dita diretiva. Em relação à diretiva ou ao projeto de lei para transpor a diretiva das obras órfãs, temos um bocadinho mais de considerações a tecer. É uma transposição extremamente importante e agora urgente, visto que o prazo de transposição até já foi ultrapassado. E é uma transposição que nós vemos com muito agrado. Acompanhámos o desenvolvimento da diretiva a nível comunitário e será com agrado que vamos acolher a transposição para a legislação nacional. Queríamos, contudo, alertar para dois pormenores em relação à proposta propriamente dita. Uma delas é em relação ao artigo 4 da proposta de lei, que é um artigo que, daquilo que nos deu a entender pela documentação existente no site do Parlamento, é um artigo que não constava dos documentos de trabalho que foram enviados a várias entidades, mas que aparece na redação final E que nos causa bastante espanto até, porque é um artigo que é colocado sem justificação nem indicação de motivo, sem apresentar nenhum contexto. É um artigo que simplesmente revoga um artigo do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, e essa revogação não só não tem impacto na matéria relacionada com a proposta de lei, portanto não é um artigo relacionado com obras órfãs, como em nada tem a ver com a transposição da diretiva. Portanto, este artigo não tem, quer dizer, não tem cabimento dentro de uma transposição da diretiva em relação às obras órfãs. Depois, gostávamos também de recomendar uma alteração, uma outra alteração, que tem a ver com o artigo 26B, porque, basicamente, esta proposta de lei, que tem que 26B, basicamente, a proposta de lei tem, por força da própria lógica da proposta, de fazer várias alterações ao Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, e falo, mas a determinada altura, quando vai definir quais são as utilizações possíveis de serem feitas de obras órfãs pelas entidades que o podem fazer, define um conjunto de utilizações possíveis, mas esse conjunto de utilizações é insuficiente em relação àquilo que é mandatado pela diretiva. Portanto, para cumprir em toda a sua extensão a diretiva, também os pontos HI do artigo 68 do Código de Direitos Conexos teriam de estar presentes, mas, quer dizer, a recomendação que nós fazemos é inclusive o mesmo articulado que foi apresentado pela Biblioteca Nacional, e que diz simplesmente, e eu aqui vou-vos pedir desculpa, mas vou ler o ponto em causa, que se calhar é mais simples de entender. A redação que nós propomos é que a reprodução e colocação à disposição do público de obras órfãs para fins de digitalização, indexação, catalogação, preservação ou restauro, e nós recomendamos acrescentar, e ainda as formas de utilização previstas no artigo 68, por parte de bibliotecas e por em diante. Portanto, só acrescentando estas utilizações é que estamos, na realidade, a cumprir em toda a extensão aquilo que é mandatado pela diretiva. E são essas as duas alterações que nós vemos como necessárias para que a transposição da diretiva esteja, ou que o projeto de lei esteja de acordo com a diretiva. Fora isso, existe também uma sugestão que foi, que aliás, nós soubemos dela por uma recomendação da Associação Ensino Livre, que não sei se ainda dão a ouvir ou não, mas de qualquer forma nós fazemos eco dessa sugestão, visto que é uma sugestão que nos parece bastante interessante, que seria declarar as fontes existentes para pesquisa diligente, torná-las de acesso público, gratuito e livre. Fazer isso aumentaria bastante, e com pouco custo, a nosso ver, toda a transparência e todo o potencial que este projeto de lei nos vai trazer para o usufruto das obras órfãs que hoje em dia, infelizmente, não se podem usufruir delas. Passando agora para o último ponto, ou para o último projeto de lei, da transposição da diretiva, ou retransposição da diretiva da InfoSoc, portanto, desta vez muito centrado simplesmente na cópia privada, mas nós vamos querer, se nos permitem, dar um âmbito um bocadinho mais alargado. Na realidade, esta diretiva de 2001 é uma diretiva que já está transposta na legislação. A Associação Ensino Livre participou na primeira transposição para a legislação ANSOL, peço desculpa, participou na transposição, na primeira transposição para a legislação portuguesa e tem acompanhado este assunto tanto a nível nacional como a nível europeu. Existe uma falha na lei portuguesa atualmente que este projeto de lei não corrige, e esta falha faz com que Portugal continue, infelizmente, a não estar a cumprir a diretiva no que diz respeito à utilização, às utilizações livres, porque a lei portuguesa até reconhece que as utilizações livres que estão listadas no Código de Direito de Autor são direitos fundamentais dos cidadãos e que não podem ser eliminadas. Mas depois não cumpre isso no que diz respeito aos DRM, porque se uma obra tiver estes métodos de proteção tecnológicos, vulgo DRM, teoricamente o utilizador não podia se ver privado, mesmo assim, dos seus direitos. E, no entanto, não é isso que acontece. E a solução é uma solução bastante simples, e é simplesmente retirar a proteção jurídica ao DRM quando a utilização for uma utilização livre. Portanto, se o DRM está a tentar impedir uma atividade que não seja legal, continua a ter a sua proteção legal, o DRM continua a ser protegido, e portanto violar o DRM nesse caso continua a não ser permitido. Mas se for para uma pessoa poder simplesmente visualizar um DVD que adquiriu ou fazer uma cópia privada, por exemplo, desse DVD, o utilizador devia poder ter o direito a fazê-lo. A diretiva diz que assim o é, e no entanto em Portugal não é isso que acontece. Portanto, a nossa sugestão neste caso seria, neste projeto de lei, haver uma cláusula para retirar a proteção jurídica ao DRM quando se trata de uma utilização livre. Ainda antes de me focar na cópia privada, vou tentar ser rápido. Eu peço desculpa, o tema é complexo, mas eu vou tentar ser rápido. Ainda antes de entrar muito dentro da cópia privada, só um pequeno ressalvar, que é em relação ao objetivo da diretiva e ao objetivo do projeto de lei. Toda a discussão, ou muita da discussão que tem sido tida em volta deste projeto de lei, tem sido tida uma tónica sobre o financiamento da cultura, da arte e dos artistas. A ANSOL é completamente a favor que se pense nas problemáticas relacionadas com o financiamento da cultura e da arte e dos artistas. No entanto, a diretiva não tem como objetivo financiar estas coisas, nem o projeto de lei está dirigido a isso ao dizer que é uma transposição da diretiva ou que é a lei da cópia privada. Portanto, se queremos arranjar formas de financiar a cultura, a ANSOL está disponível para dar os seus contributos nesse sentido, mas a cópia privada não se trata disso. A cópia privada, tal como está definida na diretiva que é aqui transposta, é uma exceção, é um direito de autor, e, sendo uma exceção, pode efetivamente estar a causar um dano ao autor pela redução do seu direito, mas só se esse dano tiver um prejuízo, e se esse prejuízo for económico e de valor considerável, é que há um lugar a uma compensação. Isto é o texto da diretiva. E o Código de Autor de Direitos, o CDADC, o Código de Direitos de Autor em Portugal, diz explicitamente que a cópia privada só pode ser realizada se não atingirem a exploração económica da obra. Portanto, enquanto o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos disser que a cópia privada não pode atingir a exploração económica da obra, nós não podemos dizer que que se está a atingir a exploração económica e, portanto, há lugar a compensação. fazer isso seria criar uma incompatibilidade dentro da própria lei do Código de Direito de Autor. Mas, mesmo que a legislação nacional não dissesse isso, a própria diretiva diz que, se há esse prejuízo tem que ser calculado e só deve ser compensado se o prejuízo for efetivamente grande. Infelizmente, e desde há mais de uma década, que não se vê ninguém a provar este prejuízo ou a identificar o seu valor ou uma tentativa do seu cálculo. E apesar disso não acontecer, agora, e como foi aqui já referido, como a Europa está a pensar fazer uma nova versão desta diretiva, a União Europeia encomendou um estudo para que se calculasse, a nível europeu, qual seria este prejuízo. E o resultado desse estudo diz que não há prejuízo, bem pelo contrário, os autores são beneficiados pela existência da cópia privada. Portanto, e não tendo conhecimento de outro estudo que rebata este encomendado pela União Europeia, resta-nos chegar à conclusão que não existe um prejuízo a ser compensado e, portanto, não deve haver uma taxa à cópia privada. No entanto, caso... Um minuto, peço imensa desculpa. Caso queiram...
Seguramente vai haver perguntas também, o que significa que, em vez de apressar, talvez seja... Seguramente alguém perguntará se falta... Quer dizer, no limite pergunto eu, portanto, não se preocupe.
Obrigado. Assim sim. Obrigado e peço mais uma vez desculpa pela demora.
Obrigado, pedimos desculpa, mas como já viram, nós, há senhores deputados também que têm outros compromissos ainda hoje e, portanto, vamos tentar. Passava agora a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Não sei se a senhora deputada, como tem de sair... Então passo a palavra à senhora deputada Inês de Medeiros.
Muito obrigada. Volto a cumprimentar todos os presentes, ainda por cima é curioso, porque temos três entidades e três posições, penso que muito distintas, porque o que para nós torna complicado, porque temos que fazer perguntas sobre três questões muito diversas, e peço desde já desculpa se eu fizer as perguntas e não puder assistir, como sabem, às respostas. Isto está a ser gravado, também, mas quero que fique claro que isto está a ser gravado e, portanto, ouvirei certamente as respostas. Em relação às questões levantadas pela GDA, aliás, porque tivemos já ocasião de falar nisso, eu devo dizer que partilho de algumas dúvidas que a GDA aqui trouxe, nomeadamente relativamente à questão das entidades estrangeiras poderem funcionar aqui. Aliás, foi algo que foi muito debatido na anterior audição, a questão, inclusive, do licenciamento geral e da autorização para exercer, e isso parece-me que é uma questão essencial, justamente para podermos ter a certeza que qualquer pessoa que altere, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas sobre este regime de liberalização das entidades de gestão coletiva, mas isso é a minha opinião pessoal e quero que fique aqui claro, mas a partir do momento em que estamos neste regime, acho que de facto temos que garantir, que as regras e que as obrigações são idênticas para todos e que não haja um desfavorecimento das entidades de gestão coletivas portuguesas a defenderem artistas e criadores portugueses em detrimento de entidades de gestão coletiva estrangeiras, que podem, no entanto, vir cá operar e receber os montantes. Também devo dizer que sou sensível à questão que puseram sobre os montantes acima dos 15 milhões e até mais... De forma mais global, sobre a repartição das verbas da cópia privada, devo dizer que concordo absolutamente na necessidade e na prioridade que deve ser a nossa de criar fontes alternativas para a criação artística e cultural, nomeadamente para as questões de nicho, ou seja, para todas as questões onde o mercado não pode responder. E para que se seja clara na minha posição, hoje em dia, por exemplo, a música clássica é um nicho e, portanto, temos que ter essa consciência que Beethoven é um nicho, quer se queira, quer não, exceto quando serve para, não sei, um anúncio sobre papel higiênico, outra coisa qualquer, ou comida de cão, então nesse caso já passa a ser um blockbuster. Mas tirando nesses casos, é um nicho. E portanto, se queremos defender um sistema que seja equitativo e justo e permitir a diversidade cultural, que apesar de tudo que corresponde normalmente a uma diversidade mental essencial para uma sociedade democrática, há que arranjar formas alternativas e fontes alternativas de financiamento. Aliás, eu não vou discutir, acho que já disse isso várias vezes, porque considero que não é isso que está em questão, a natureza do princípio da cópia privada. Para já, o Estado português comprometeu-se com este princípio, como foi dito aqui, tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata tinham isso expressamente dito no seu programa eleitoral, ou seja, quer se queira que não, foi sufragado pelos portugueses, portanto não houve aqui qualquer alteração, e para mim o diploma que aqui está é uma atualização do princípio da cópia privada. Confesso que tenho de facto algumas dificuldades em perceber, com todo o respeito, obviamente, pela APED e pelas posições aqui apresentadas, mas se há um reconhecimento de que o problema existe, se há uma solução por enquanto, e não tenho dúvidas que esta questão vai ser muito debatida, porque as formas de consumir, a forma de distribuir as obras, inclusivamente com aquilo que já foi referido, nomeadamente com esta nova versão que é o streaming, ou seja, deixar de haver sequer suporte físico, eu não tenho dúvidas que tudo isto vai ter que ser discutido de novo. Agora, relembro é que nós estamos a falar ainda de aplicações de uma diretiva de 2001 e que a nova diretiva não está sequer, o início das discussões acaba de se fazer. E, portanto, se nós já estamos há 14 anos e ainda não acabámos de aplicar, não sei se me parece, de facto, de bom senso estar à espera que ela seja definida. Infelizmente, não é só nisto. Eu até admito que há questões onde seria mais urgente haver consenso ao nível europeu, mas prefiro, até para salvaguarda de certos direitos e de certos princípios no quais o Estado português está comprometido, que de facto se fizesse esta atualização. Por outro lado, estive a ver, obviamente, as questões que nos trouxeram, e eu confesso que, por mais que veja a tabela de preços que foi aqui apresentada, não consigo perceber em que qual equipamento é que vem um aumento de 30% sobre o seu valor atual. Não consigo perceber. Portanto, na documentação que nos foi enviada falam de um aumento de 30% do preço. Eu já estive a ver com a memórias, mais memórias, menos memórias, consigo não perceber. E devo dizer que já no outro dia fiz este exercício e obviamente temos todo o respeito pelos consumidores e até ficámos muito contentes quando na anterior audição vieram em conjunto as entidades de gestão coletiva, mas também os representantes dos consumidores, que no caso era a Aresp e a Associação Hoteleira, em relação a tudo o que é direitos de autor e direitos conexos, fizeram, aliás, propostas conjuntas, da qual a GDA também participou, mas eu tenho alguma dificuldade. O mais pequeno site de qualquer loja que venda informática, telecomunicações, suportes, penso que tudo o que os senhores distribuem, eu mal abri, agora fui só ver as promoções do dia, e a primeira promoção, e não vou fazer, obviamente, não vou citar a loja, mas é um grande distribuidor, inclusivamente internacional, e mais não digo, e a primeira promoção que me aparece é um telemóvel que ontem talvez custava 649€ e hoje custa 299€. E portanto, quando há descontos assim de um dia para o outro de 300€ e que nós estamos a falar em montantes máximos de 7,5€, eu tenho alguma dúvida que me venham dizer que isto vai prejudicar muito os consumidores. Eu peço, deve ser uma limitação minha. E mais, e até há aqui uma ótima promoção em que se compra uma Xbox e até se dá um smartphone gratuitamente. Portanto, volto a ter. Mais uma vez, é evidente que estamos a falar de uma compensação e em relação aos usos pessoais, queria, apesar de tudo, deixar clara esta questão. Uma pessoa não compra um telemóvel de 600, 700, 800 euros apenas para fazer as suas fotografias pessoais. Compra isso para a possibilidade de vir a ter acesso a outras coisas, aos YouTubes, aos Spotify, aos iTunes. Obviamente, é para essa possibilidade. E, portanto, a cópia privada antecipada, é evidente que não estamos a falar de uma compensação direta, mas estamos a falar de uma compensação para a possibilidade. E eu prefiro este género de compensação do que outro tipo de sistemas que também está a ser discutido, que é a questão de uma fiscalização total e abusiva que entraria na nossa esfera privada. E que, de facto, nós aqui, eu penso que temos que ser sérios nesta questão, se os direitos de autor são direitos fundamentais, e por isso é que isto está a ser discutido na primeira comissão, e nós temos que ser claros naquilo que queremos. Já várias vezes tive a ocasião de dizer isso, aliás, à ANSOL, temos que ser claros que tipo de sociedade é que nós queremos ter. Se queremos uma sociedade onde, obviamente, o comércio funciona, onde, obviamente, as pessoas são livres de se exprimir, mas também, se é em nome de uma ultraliberdade, nós estamos também a promover regimes de fiscalização ultra-abusivos na nossa esfera privada. Portanto, as minhas questões são essas. Lamento que muitas vezes a questão em torno da cópia privada sejam levadas para níveis de discussão onde eu, francamente, não vejo, e há 3 anos que nós estamos a discutir isso, há 3 anos é bom também relembrar isto, reconhecendo inclusivamente alguns excessos da proposta do socialista, que logo na altura reconhecemos, portanto não tem qualquer problema, e aquilo era uma proposta para, obviamente, ser debatida, mas não consigo perceber muitos dos argumentos apresentados e continuo sem perceber qual é esta obsessão com a cópia privada. Pronto. Do meu ponto de vista, parecem muito mais importantes os diplomas da lei das entidades da gestão coletiva, porque aí sim isso pode garantir a todos os que estão envolvidos na comercialização e na distribuição das obras culturais que os direitos que são recebidos são justos, são equitativos e chegam devidamente aos seus detentores, que os consumidores sabem porque é que estão a pagar e para quem é que estão a pagar e de que forma é que estão a pagar. Todo esse esforço de clareza, de transparência, parece-me muito mais importante, sinceramente, isto é comigo, do que a questão da cópia privada, cujo é um debate que eu lamento que do meu ponto de vista passa a vida a ser poluído por questões que eu não, onde eu não, nem sequer vejo relação com a realidade. Por fim, anoto e até quero saudar aqui a ANSOL por ter trazido questões que normalmente não tenho ouvido e que obviamente tomaremos nota, tanto na questão das obras órfãs, que ainda bem que nos avisam, teremos que ir verificar essa questão, tanto quanto eu sei em relação à diretiva das entidades de gestão coletiva. Bom, penso, como lhe disse, embora a diretiva ainda não esteja fechada, muitos das normas da diretiva são públicas, nós sabemos o que é que está a ser discutido, e penso-me que justamente nesta altura é essencial darmos um sinal muito claro para não deixar que a desconfiança de tudo o que é sistema representativo, e portanto isto vai até mais longe do que as próprias entidades de gestão coletiva. Hoje em dia vivemos uma crise de desconfiança em tudo o que é sistema representativo, portanto, tudo o que seja sinais para clareza e transparência do sistema representativo parece-nos que é bem-vindo. Obviamente, certamente, temos muitas dúvidas depois sobre o detalhe e a articulação desta proposta, mas devo dizer sobre a oportunidade desta discussão, não parece que seja antecipada e, pelo contrário, parece-me que é saudável e que o facto da diretiva estar a ser discutida, da mesma forma como citam o último estudo em relação à cópia privada, que ainda nem sequer começou a ser elaborada, eu permito-me dizer que a diretiva dos direitos de autor já a conhecemos bastante mais, portanto isso permite-nos justamente já avançar no nosso trabalho. Agradeço a vossa presença, peço imensa desculpa se tiver que me ausentar antes. Obrigada. E aproveito também para desejar boas festas a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se passava agora, se calhar, a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do Partido Social Democrata.
Bem, muito obrigada a todos. Agradecer a vossa presença é, para nós, de facto, há 3 anos que estamos a tratar sobre uma matéria que é importante, que constava, de facto, no programa do atual governo, constava numa proposta eleitoral do partido que eu aqui represento e constou do programa do governo, que em si comporta 2 grupos políticos, que é o CDS e o PSD, e eu aqui falo em nome do PSD. Mas é uma proposta com a qual nós nos revemos e que hoje em dia, pelo menos aqui em sede desta Comissão e das pessoas que temos estado a trabalhar nela, poucas dúvidas nos restam relativamente àquela que será a realidade da proposta. Quer isto dizer, ela faz sentido, os equipamentos estavam desatualizados e, portanto, sobre isto há aqui uma perspectiva já muito consolidada, porque é evidente que ao fim de 3 anos, se ainda estivéssemos a pensar na questão dos equipamentos, nós não tínhamos estado a fazer nada destes 3 anos. Portanto, essa parte está consolidada e gostava de dizer aqui, que tal como disse aqui a deputada Inês de Medeiros, que me parece sempre estranho as contas que vão fazendo. Tive a oportunidade, no grupo de trabalho anterior, também de ter um Excel, que por acaso agora não o trouxe comigo, do Excel, normalmente, das empresas importadoras, não correspondia de todo àquele que era o meu Excel, e, portanto, ou os valores que estão no mercado não são aqueles que os senhores estão a basear, valores médios de mercado, e eu fiz as contas de todo o nível. E cheguei a uma conclusão para, relativamente àquilo que tem sido o anúncio público, e aqui sublinho as palavras que o Secretário de Estado da Cultura já referiu, que é o alarme público que se tenta criar com esta medida relativamente a meios que são desproporcionados do ponto de vista da indústria e dos importadores, que me parece todo negativo. Quando nós falamos de taxa máxima, e eu vou dar aqui um exemplo de telemóvel, de 15 euros, de uma memória que está introduzida num telemóvel, temos hoje todos consciência que a maioria dos telemóveis que todos temos, inclusive o meu, tem uma memória interna de máximo 4 gigas. Isto quer dizer que ela paga, este telemóvel com esta memória, 48 cêntimos. Na realidade, para atingirmos o valor máximo da taxa que está prevista em legislação, ela teria de ter uma memória interna de RAM de 125 gigabytes. Isto quer dizer que quando nós dizemos que a tabela e que vamos aumentar um telemóvel em 15 euros, nós não podemos fazer sobre isto política que não seja a política justa e verdadeira, no sentido daqueles que são os que nós representamos. E nós aqui no Parlamento temos sempre de ter em intenção aquela que será o justo equilíbrio entre a defesa do interesse de todas as partes. E eu queria dizer que, das propostas, quando me diz que esta não é a melhor solução, não percebemos onde é que há aqui um prejuízo para o autor. Nós aderimos à Convenção de Berna em 1978. Dessa convenção foi criada e que existia era a possibilidade de haver uma exceção a um direito que é exclusivo do autor, que é o direito de reprodução. Consideravam essa exceção na altura desde que ela não implicasse um prejuízo para o normal, a normal exploração da obra. Quer isto dizer que mais tarde, com a evolução, foi assim que nasceu a cópia privada. Isto quer dizer que a suscetibilidade de eu, quando compro um computador ou um telemóvel, que a partir de quando me diz é para eu tirar as minhas próprias fotografias, mas na realidade 48 cêntimos vão justificar que eu, no uso que tenho do meu telemóvel, posso vir a ter aqui uma cópia privada, feita, e assim estou legal. Não estou a introduzir nenhum mecanismo ilegal na minha ação. E é normal, em face do que eu tenho e da vida útil de um computador, que eu vá, naturalmente, ter e introduzir nesse disco rígido uma cópia de um direito. E ela já está consagrada e está paga e devidamente paga ao autor por 48 cêntimos. Eu não vou cometer nenhuma ilegalidade. E isto, para mim, esta presunção de utilização, mesmo que seja uma, duas ou três obras que eu tenha com direitos protegidos aqui, para mim, descansa-me do ponto de vista daquilo que é o justo equilíbrio entre um setor que tem de ter dinâmica económica e que eu a valorizo, e outro setor que tem de ser protegido, porque o bem que eu estou a proteger não é este equipamento. O bem que eu estou a proteger é o trabalho de um autor. E essa é que é a minha medida aqui. São um bem que, a partir do momento em que é disponibilizado do ponto de vista público, eu deixo de ter nele plena propriedade. Eu não posso retirá-lo do uso. Isto depois levar-nos a outra matéria, que é aquela que refere. Nós estamos todos a evoluir e o mercado evolui. Objetivamente que ele evolui. Ninguém tem dúvidas que ele está em plena mutação e que é evidente que nós vamos ter se calhar, num curto espaço de tempo, de começar a debruçar-nos também sobre matérias que vêm aí no mundo digital e que já estão em presença. O que não invalida que continuemos essa tarefa. Agora, não tenhamos dúvida que o facto de eu aumentar a capacidade do meu telemóvel ou do meu computador, eu sei porque é que eu estou a aumentar. Eu estou a aumentar porque introduzi no mercado também a vontade de consumir meios audiovisuais e outros neste meu equipamento. Senão, este mercado não tem evoluído para este género de capacidades. Esta é a minha opinião e eu já tinha oportunidade em sede de outro grupo de trabalho de referir e não podia deixar de dizer aqui, ainda para mais quando nós sabemos que o setor cultural e criativo representa, do ponto de vista da União Europeia, um grande setor dinâmico e que Portugal pode e deve, neste setor que pode e deve exportar, ter aqui uma grande capacidade de penetração do ponto de vista internacional. E, portanto, eu gostava de deixar isto claro e lamento estar a dizer isto desta forma, é que nós há 3 anos que falamos sobre estas matérias, há 3 anos que vamos ouvindo e há 3 anos que não nos aparece, de facto, um estudo da indústria também que sustente aquela que é a sua opinião. Quanto à GDA, foi na audição anterior, foi-nos colocada uma questão que é uma novidade introduzida neste debate. E foi-nos colocada uma questão que tem a ver com o artigo 178, número 4 do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. E eu gostaria de vos perguntar, perguntei também aos anteriores, como é que se operava esta aplicação até à data, a razão porque acionaram o mecanismo de escrever às entidades em linha relativamente a ela e como entendem que isto se pode operar no futuro em face da realidade que tínhamos até agora. É uma questão complexa e, aliás, porque foi uma novidade introduzida que não estávamos propriamente a contar que ela viesse a ser levantada nesta questão, mas que nos parece de todo em todo que tem alguma razoabilidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado José Magalhães ainda quer colocar
alguma questão. Não queria fazer nenhuma especial peroração, menos ainda o debate ideológico sobre os méritos e deméritos do chamado da remuneração pela cópia privada, compensação pela cópia privada. Era só para sublinhar que este debate é um debate razoavelmente fraturante, o que levou a diversidade de voto. Por exemplo, no meu grupo parlamentar, a posição geral e ponto comum foi uma abstenção a benefício do debate na especialidade. Eu juntei-me a essa posição, precisamente pela expectativa do debate na especialidade, mas houve camaradas meus, por exemplo, que votaram contra, abertamente, explicando, aliás, porquê. O que eu julgo que seria importante nesta sede era sabermos, por um lado, que estudos é que há. Eu julgo que o Ministério da Economia terá feito um estudo sobre o impacto adverso na economia digital e no desenvolvimento da sociedade de informação em Portugal, mas esse estudo não é conhecido, ou pelo menos pode ser distração minha, não tenho conhecimento do conteúdo desse estudo. E vi aludir a outros estudos, vi fazer alusões a outros estudos, mas também não nos foram transmitidos. Talvez porque seja muito difícil fazer a avaliação de impacto de algo que não existe, algo que existirá, e cujos termos não estão definidos. O Sr. Deputado Miguel Zoifer ficou, e apresentará certamente um conjunto de alterações. As audições já feitas ajudaram a perceber que alguns dos objetos digitais que estão na lista são objetos de primeira geração, que já não existem praticamente, desapareceram, tipo mini-disc e coisas desse género, não é? Portanto, estão no museu neste momento, se calhar valem mais agora do que valeram no passado, e portanto temos que corrigir essa lista. Eu julgo que esse é um ponto que resultou claro de audições anteriores, não é? Portanto, é preciso rever essa lista, tendo em conta o demodé, cuja presença lá seria museística. Em segundo lugar, é necessário rever a lista das isenções, das atividades que estão excluídas da aplicação da taxa, designadamente quanto ao próprio Estado, uma vez que a Assembleia da República, através da lei, iria estabelecer que os setores da justiça, segurança, ciência e outros ficavam excluídos, mas não a própria Assembleia da República, que reprografa, que se farta, garanto-vos, e digitaliza. Ainda agora estamos a digitalizar uma quantidade fenomenal de materiais, embora não sejam materiais comerciais, enfim, são. Em terceiro lugar, é necessário precisar alguns conceitos, não é? Portanto, isto são afinações quanto à chamada lei da cópia privada. Não falo das outras, mas gostava só de transmitir esta percepção de que há muita gente a olhar para aqui e entre essa gente estão deputados e deputadas cujo sentido de voto não está definido. É o meu caso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra de novo às entidades para que possam deixar aqui também algumas respostas ou alguns comentários às questões levantadas pelos senhores deputados. Começa de novo a GDA, pedia então que tomasse a palavra.
Vou tentar ser muito breve. A pergunta mais direta foi da deputada Sofia Tencourt, que muito agradeço. Mas então, muito rapidamente, não posso estar mais de acordo com as intervenções quer da Inês de Medeiros, quer da Ana Sofia, no sentido em que a ausência de estudos, é verdade, e sob o perigo de parecer repetitivo, a GDA distribuiria de novo uma resenha que fez do trabalho que eventualmente é o mais sério que se produziu, mesmo anterior à intervenção do Comissário António Vitorino, que é o estudo do professor Kretschmer, encomendado por uma entidade totalmente insuspeita, que o Copyright Unit do Reino Unido, que queria implementar a exceção da cópia privada sem remuneração, contrariando, aliás, o normativo europeu, e que o fez, e vai ter provavelmente consequências. Já há movimentos em Inglaterra de demandar o Estado inglês sobre esse tipo de conceito, mas esse estudo reúne números de 2011 e 2012, chama-se An Empirical Study on Private Copy Exception, e é um estudo empírico, e de facto estuda números, estuda dados de mercado, etc. Bem sei, argumentarão que são 2011, 2012, é publicado, nós utilizámos em 2013, mas até hoje eu ainda não vi melhor. Tal como não vi melhor, todos nós estamos de acordo que a questão do dano causado aos titulares de direitos é uma questão importante. Toda a gente me diz que temos que arranjar uma solução para isto. Estamos a tentar há 14 anos encontrar uma solução para isto e o mercado vai evoluindo. O que nós pensamos é, então, para já, este é o mecanismo que existe. Eu digo, a GDA, e agora não comprometo mais aqui mais ninguém, a GDA, os artistas, que aliás não se importam nada que desapareçam os DRM, a posição dos artistas, intérpretes e executantes, os DRM são mecanismos introduzidos pela indústria cinematográfica e discográfica. Os autores, os artistas, não têm qualquer interesse nisso. São mecanismos de controle do mercado da indústria. Bem sei que nós estamos casados pela Convenção de Berna e pela Convenção de Roma. O que não quer dizer que as nossas posições sejam coincidentes. Se os senhores quiserem amanhã acabar com os DRMs, da parte dos autores e dos artistas, não vão ter oposição nenhuma. Portanto, esse que não seja um óbice à questão da exceção ao direito de reprodução. O que devo dizer, já foi aqui muito falado da questão das diretivas, etc. Devo dizer que a diretiva das entidades de gestão, a proposta europeia, no caso deste avanço, neste caso o Estado português adiantou-se, e adiantou-se por razões políticas muito sérias, não nos precipitemos, adiantou-se e em alguns aspectos vai muito mais além do que a diretiva, é muito mais reguladora, é muito mais vigilante, é muito mais impositiva nos mecanismos de transparência e de controle das atividades do que a própria diretiva é. É verdade também, cuidado, nós temos a tendência de ler as diretivas em bloco, o deputado José Magalhães sabrá disto melhor que eu, mas elas contêm normas, umas são obrigatórias, outras são supletivas, são à vontade da escolha de cada Estado, ou seja, há normas que não são, portanto, muitas vezes nós tomamos aquela lista enorme, ou de exceções, ou de obrigações, como sendo o próprio conteúdo da diretiva, quando são sugestões aos Estados da maneira de implementação. Pronto, eu só queria dizer, ainda voltando atrás à questão do Kretschmer e confirmando a questão dos aparelhos, eu devo dizer que, aliás, um aparelho deste está cheio de cópia privada. Ainda não pus lá música, nem obras literárias, nem cinema. Isto está cheio de cópia privada, isto está cheio de mecanismos e aplicações que pagam direitos de propriedade intelectual. Nós todos assistimos às guerras brutais entre a Samsung e a Apple, entre estes e aqueles, sobre as patentes de determinados dispositivos, etc. E vendem-nos, eu quando vou comprar isto, ninguém me pergunta se eu vou utilizar todos os dispositivos que aqui estão dentro. Eu estou a pagá-los. Depois uso-os se eu quiser ou se não os quiser. As tarifas de cópia privada são tarifas muito longe do valor real dos conteúdos. E agora vamos abordar a questão da deputada Ana Sofia Tencourt sobre a questão do artigo 178. Porque o que se está a passar hoje em dia, a nível global, desculpem lá, vou ter que fazer um bocadinho de política agora, o que se está a passar é que o centro de poder nos mecanismos económicos que regulava estas questões das obras literárias e artísticas se deslocou substancialmente. Deslocou-se da indústria cinematográfica, da indústria discográfica, das sociedades de autores, dos sindicatos de artistas, etc. E deslocou-se para uma enorme indústria multinacional das tecnologias de informação e comunicação. O que estamos a assistir há cerca de meia década ou pouco mais é um movimento que é natural, se estivesse no lugar dessas indústrias, faria o mesmo, e que é basicamente o seguinte: eu quero vender continentes e dá-me imenso jeito de desvalorizar os conteúdos. O que eu quero, basicamente, é conseguir que circulem cada vez mais conteúdos passíveis de serem utilizados através destes mecanismos da forma mais barata ou mais desonerada possível. Isto tem conduzido de uma maneira, e a grande diferença em relação à primeira versão da cópia privada, em que o alarme social não foi tão grande, é que isto ainda não se tinha tornado uma política exportada. Ou seja, nós próprios, estes argumentos que nós estamos a ouvir hoje relativamente a isto, ouvimos na primeira versão da cópia privada relativamente aos CDs, aos VHS, às coisas, aos cartões MD, aquelas coisas todas. E, no fundo, o consumidor acabou por rapidamente absorver os enormes descontos que se fazem, as campanhas promocionais, a própria desvalorização dos produtos que dependem da inovação tecnológica. Assim que eu introduzo um novo produto no mercado, imediatamente o anterior, eu não tenho o 6, porque consigo comprar o 5 a metade do preço. Não é? O iPhone. E, portanto, isto conduziu neste momento a uma onda de choque que eu creio que está a ser induzida, e não é por acaso, nós temos toda a blogosfera, todas as redes sociais, de há 5 ou 6 anos a esta parte, a martelar nesta questão. Sendo que, e eu digo isto assumidamente, Presidente da GDA, da Entidade dos Estados Artistas, que o conceito da cópia privada tem fragilidades. O que não há neste momento é uma alternativa melhor. E até encontrarmos, e até o mercado evoluir para questões reguladas como deve ser, abandonar-se pura e simplesmente sem mais nada nos parece um erro tremendo. Isto conduz, esta questão, conduz para a questão do 178. O 178 foi conseguido em 2004 e é um edifício que tem é um leque com 4 asas, que abrange a questão da radiodifusão, da retransmissão em televisão e dos conteúdos digitais. Nós, neste momento, temos uma situação sui generis, de facto, em Portugal. É a única ordem legislativa, neste momento, na Europa, em que os artistas, intérpretes ou executantes têm um direito exclusivo de autorizar ou proibir as utilizações digitais, semelhante à dos autores ou à dos produtores fonográficos. Quando nós comparamos isto com o flagelo que está a ser a questão do streaming, toda a gente está a embandeirar em arco com o streaming, que está a acabar com a pirataria, não sei o quê. O streaming, neste momento, basicamente, são pratos de termossos servidos ao lado da... É um escândalo que está a acontecer. Um estudo do mês passado da Adami francesa sobre esta questão dizia que, para cada 10 euros que o streaming produz, 1,5 euro vai a impostos, 1 euro vai para as entidades de autores, 7 a 8 euros vão para os agregadores de conteúdos e para a indústria discográfica e 0,46 cêntimos para os artistas. Isto é uma situação escandalosa. O que é que nós conseguimos em 2004 com a colaboração desta Casa, deste Parlamento? Que se transpondo o conceito que já estava previsto na Diretiva da Retransmissão por Cabo e Satélite, transformar este direito num direito exclusivo de gestão coletiva obrigatória e irrenunciável. Isto está a causar um enorme problema. Eu sei que a indústria discográfica está a vir a esta casa tentar questionar esta questão. O problema é, queremos que sejam 3 ou 4 multinacionais que são representadas pela Federação Internacional dos Produtores Fonográficos a dizer ao legislador português o que é que deve ou não deve fazer, ou queremos estudar seriamente esta questão? Neste momento, nós contactamos todos os fornecedores de conteúdos online em Portugal, no sentido de aplicar essa lei. Porque estamos há 10 anos a tentar aplicá-la em consonância com outros interesses. O grande problema é que as 3 ou 4 grandes multinacionais, sobretudo da música, compuseram as enormes percas, fala-se de 70% a 85% nos últimos 10 anos, de quedas de vendas dos produtos fonográficos, estão neste momento a conseguir recuperar parte desse dinheiro através do negócio do streaming. E o que o negócio do streaming fez foi dizer a essas 3 ou 4 grandes multinacionais: você tem 25 milhões de títulos no seu catálogo, entregue-nos ao Spotify, a esses serviços, e tomem lá. Segundo números desta semana, em estas 3 ou 4 ou 5 empresas, porque temos que incluir aqui a Warner e mais uma outra americana, receberam 2 mil milhões de dólares para fazer este negócio com o streaming. E quando se trata de redistribuir isto aos titulares de direitos, eles estão sujeitos a uma série de filtros, entre os quais os dos agregadores de conteúdos, os próprios contratos de royalties que são celebrados individualmente com cada artista, os executantes, ou seja, os chamados non-featured artists, aqueles que não aparecem nas capas, que não figuram nos contratos de edição, estão completamente excluídos deste mercado. E, portanto, nós não estamos dispostos, para já, a abandonar este direito exclusivo dos artistas. Porquê? Porque a Europa, para não falar do mundo, está de olhos postos em Portugal relativamente a isto. Dizer, cuidado, que relativamente ao negócio do streaming, a solução portuguesa pode ser muito interessante. E talvez seja um bocadinho excessiva no sentido em que é tão exótica que a resposta do Spotify e de outras empresas começa a ser assim, epá, temos que pensar nisto, mas isto não há em mais lado nenhum no mundo, como é que a gente vai gerir esta coisa? Como é que nós que já entregámos 2 mil milhões de euros às indústrias discográficas, agora ainda vamos conseguir pegar os artistas ao lado? E, portanto, não estamos dispostos para já, e espero que não seja seu intuito na discussão destes três diplomas estar a levantar esta questão agora, mas não estamos dispostos a abdicar, porque ainda por cima temos um problema de leque, como eu dizia, porque também a questão da radiodifusão, há pressões muito grandes para retirar o direito exclusivo aos artistas, o direito de autorizar ou proibir e de gestão coletiva obrigatória, por exemplo, para a radiodifusão em sinal aberto, e nós temos há 10 anos um processo em tribunal com a SIC, com a RTP e com a TVI, que não se resolve, e portanto vamos legislar no meio desse processo. Acho que todas estas coisas têm que ser ponderadas. Eu penso que temos que nos dedicar a estes três diplomas que estão em cima da mesa, porque isto não é tão simples assim. E se vocês quiserem dois para amanhã, eu trago-vos amanhã franceses, holandeses, alemães, italianos, que vêm dizer, espera aí, que a solução portuguesa pode ser muito interessante para combater esta questão do monopólio multinacional sobre um negócio vergonhoso do streaming. É vergonhoso. O negócio do streaming para os artistas, podem dizer os senhores do Spotify o que quiserem, é uma vergonha. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais algum dos representantes da GDA, Diego, fosse breve.
5 segundos.
Que se identificasse.
Diretor-geral da GDA, não estava na agenda falarmos sobre o 178 número 4, mas com certeza é um tema que nós, como devem entender, complexo, que merece todo o debate, não tenho dúvidas nenhumas, mas parece-nos a nós que deverá ser tratado noutra sede e não na discussão destes três diplomas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Soutora?
Eu concordo perfeitamente com o que disse o Dr. Pedro Oliveira. Aliás, este assunto já foi extremamente e detalhadamente debatido, falado, analisado, a quando da implementação da sociedade de informação. Portanto, já devia estar por si só abandonado este tema e este tipo de gestão adquirida e introduzida no nosso ordenamento jurídico sem quaisquer questões como as que estão a colocar agora.
Deputada, eu acho que nós podíamos marcar uma reunião e falar deste assunto detalhadamente, porque isto tem implicações absolutamente enormes. Não é? Não.
Muito obrigada.
O que aconteceu em Espanha é mesmo melhor.
Muito obrigada. Nós também achamos todos que, se calhar, há aqui assuntos que estão a ser debatidos nas audiências que depois merecem algum tratamento mais detalhado e mais específico, mas isso depois cada grupo parlamentar assim o entenderá e assim o decidirá, se assim o entender e se as entidades também estiverem, como sempre estiveram, aliás, quero aqui dizer, para conversar connosco sobre as diferentes matérias. Da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.
Obrigada. Eu gostava de, até um bocadinho na linha do que o Sr. Deputado José Magalhães disse, não discutir aqui, não iríamos agora aqui discutir teorias e princípios e conceitos, embora haja alguns que valha a pena reforçar. Do ponto de vista pessoal, até gostava também, a pena que a deputada mesmo de hoje tenha saído, porque fiquei um bocadinho assustada quando ouvi falar na possibilidade de um Estado policial em que iríamos atrás das pessoas ver o que é que elas têm nos computadores. De todo, não queria pelo silêncio que ficasse aqui alguma suspeita de que fizemos alguma referência nesse sentido, nem nos tinha ocorrido. Portanto, gostava de deixar isso também aqui claro. Relativamente à questão, apesar de não poder discutir, não queremos discutir princípios, para nós há uma questão que é genética e que nos choca um bocadinho, que tem a ver com a questão do dano e da presunção de dano. Portanto, não, nós partimos da presunção de uma presunção de dano que, na verdade, não tem correspondência depois com a realidade. E isso é, a nosso ver, é uma forma errada de conceptualizar e de criar, designadamente, soluções práticas. Passando a... Eu sei que essa discussão, mas isso não quer dizer, mas ao Sr. Eu sei que nós chegámos a esta discussão hoje. Não é? Eu sei que nós chegámos a essa discussão, mas isso não nos impede de não concordar com elas. Quer dizer, o facto de elas existirem, das soluções existirem e terem provado ser boas até agora, não quer dizer que não possam ser discutidas, e nós, por isso mesmo, fizemos questão de vos vir aqui trazer também a nossa opinião. Agora, relativamente à questão dos retalhistas e das entidades que nós representamos. Hoje em dia é muito difícil esmagar mais as margens e os preços. E, portanto, essa é isso que nós aqui viemos dizer, é que nós temos circulado até com as novas regras relativamente às práticas restritivas, temos circulado em acomodar aumentos de preço que necessariamente este aumento de taxas e novidade em algumas delas acabam por se traduzir. Tanto mais, há bocadinho a doutora dizia que não percebia a questão das taxas. A questão das taxas tem várias formas. A taxa não pode não necessariamente aumentar o valor da taxa. O que acontece é que a realidade sobre a qual a taxa incide, ela própria é mutável. E o topo de gama hoje, como há bocadinho bem dizia, o que é topo de gama hoje, amanhã é o que é normal para toda a gente. O que quer dizer que a taxa pode ser a mesma, mas o custo para o consumidor e o aumento do preço acaba por vir sempre a ser a aumentar. Portanto, nós temos dificuldade em acomodar isso, e isso é uma coisa que nós achamos, em última análise, que acabará por prejudicar também o destinatário da taxa, o beneficiário da taxa, na medida em que, se deixar de vender, deixa de haver fundos para de facto, remunerar o criador. Por fim, porque se calhar as posições não são tão distantes quanto parecem, o foco no streaming, com o qual é impossível discordar, a realidade está aí, mostra bem como o foco desta taxa se calhar está deslocado, porque cada vez menos haverá onde ir cobrar taxas, porque sai da esfera destes equipamentos e passa a ser noutra área onde se deve concentrar a atividade legislativa, e a intenção de cobrar taxas deve ser focada no sítio onde o rendimento efetivamente está a ser gerado, que o streaming, como acabou de dizer, desloca para outras áreas. Portanto, também aí pensamos que faz sentido aquilo que, no fundo, a nossa argumentação. E era para já só. Ou queria acrescentar mais alguma coisa?
Não. Só. Meu nome é Ricardo Jordão, Departamento Jurídico. Ricardo Jordão, Departamento Jurídico da APED. Nós não somos insensíveis também à questão do DRM, dos direitos de autor. Nós não achamos bem que realmente esteja a ser criada uma taxa que, para o usufruto de um direito, para se pagar a possibilidade de um direito que não está cautelada. Não é possível fazer cópias privadas legais em 95% do... Quase 100% do, hoje em dia, daquilo que se pode adquirir numa loja. Não é possível fazer cópia privada de um CD, não é possível fazer cópia privada de um DVD. Estão todos protegidos. Nós estamos a cobrar um direito por qual as pessoas não podem usufruir, isso é importante. E depois, não querendo estar a repetir novamente a argumentação das margens de lucro, não, as margens de lucro relativamente aos equipamentos de eletrónica, sim, nós estamos a falar de taxas máximas dentro de 1-2 anos. É fácil, os discos externos rapidamente vão bater nos 15 euros. E 15 euros, em muitos desses equipamentos, não é a margem de lucro do retalhista, isso é importante. Não há promoção. E o exercício que a deputada Inês Medeiros fez de ir ao computador e ver quais são as promoções do dia, a seguir, aquilo que ela, que ela fazia e que cada vez mais portugueses fazem, é tirar o .pt e pôr o .uk. Ou seja, nós estamos em concorrência com o resto da Europa. E não vamos, fechar os olhos que as promoções que nós, que cá Portugal faz, fazem no Reino Unido. Nós estamos e eu posso dizer, por experiência própria, que 15 euros, nunca paguei 15 euros de taxas de porto de envio. ou seja, por esse montante, eu efetivamente eu vou mandar vir de fora, e como eu, muitos portugueses. Isto é uma desvantagem competitiva que eu quero que esta Comissão tenha noção. Não estamos a falar de cêntimos, nós estamos realmente a falar de euros que vão fazer a diferença e que suplantam os portos de envio. Sem contar, e isto é uma coisa muito importante, sem contar com o IVA, que é mais elevado, e nós sabemos que é mais elevado comparado com muitos países da Europa, com a taxa do ecoponto, e nós estamos em concorrência com outros países, e temos de ter consciência disso quando acrescentamos mais uma taxa neste equipamento no mercado tão competitivo como é o da eletrónica de consumo. Obrigado.
Muito obrigada. Agora, para terminarmos, em princípio, a menos que haja alguma questão, dava a palavra a Sol para não sei qual dos dois. Continua o seu turno.
Sim, senhor. Eu vou aproveitar. eu vou tentar ser mais rápido do que há bocado, mas eu tirei muitas notas em relação às perguntas, mas se calhar não vou ter oportunidade de falar todas elas. Se houver alguma coisa que vocês queiram que eu explique melhor, por favor, digam. Eu vou acabar de dizer aquilo que não disse há bocado, mas isto é, na realidade, acaba por ser resposta a várias coisas que foram aqui ditas, que é em relação a alterações que, caso houvesse prejuízo a ser compensado, que não é o caso, na nossa opinião, alterações teriam de ser, de qualquer forma, feitas em relação ao projeto de lei. Uma delas é em relação a uma coisa que foi aqui bastante falado, que é em relação às isenções e até às atividades isentas. Ora, para cumprir a diretiva, e isto eu sei que vai complicar bastante a solução apresentada pelo projeto de lei, mas para cumprir a diretiva, e aliás, como foi dito pelo Tribunal Europeu de Justiça já variadas vezes, não se pode taxar estes equipamentos quando forem comprados por pessoas coletivas. Pessoas coletivas não têm o direito à cópia privada, portanto não podem prejudicar ninguém por estar a fazer uma cópia privada, porque eles não a podem fazer, logo não devem ter de pagar essas taxas. E fazer isso, eu percebo que é complicado, porque faz com que os produtos tenham de ter dois preços, um preço com taxa e um preço sem taxa, mas é uma coisa que expande para além daquilo que é a tabela de isenções que é apresentada neste projeto de lei. Portanto, não faz, para cumprir a diretiva, não faz grande sentido falar em atividades isentas ou isentar a Assembleia da República, porque, por definição, a Assembleia da República não faz cópias privadas, portanto, não pode ter de pagar a taxa. Relembro até, em relação a este ponto, que isto foi levantado já várias vezes pelo Tribunal Europeu de Justiça. A última das vezes fez com que a alteração número 12 da lei da cópia privada em França tenha sido revogada há coisa de 2 meses, se não estou em erro. A outra questão que eu queria falar em relação a isso é também mais uma coisa que é dito da diretiva e que também já foi comprovada pelo Tribunal e pelo caso Padoan, é em relação à aplicação de taxas. Portanto, se a compensação que é decidida a ser atribuída com uma taxa e se decide aplicar taxas a equipamentos e a dispositivos, então diz a diretiva que essa aplicação... A aplicação da taxa a equipamentos reservados a usos diferentes da realização de cópias para uso privado não é conforme a diretiva. Isto foi dito pelo Tribunal Europeu e aliás, o próprio projeto de lei diz todos e quaisquer aparelhos que permitam a fixação de obras com finalidade única e principal. Ora, isso, esse texto, realmente é conforme a diretiva, só que depois vamos olhar para a lista de equipamentos e não é isso que acontece. A finalidade única e principal da maior parte destes equipamentos não é a realização de cópia privada. A lista tem fotocopiadoras e scanners e impressoras, mas também tem mini-discs, pens, cartões de memória, discos em gravadores de áudio e vídeo, discos externos, televisões, set-top boxes. Uma televisão, não é muito difícil de ver que o objetivo principal de uma televisão não é fazer cópias privadas, é ver televisão.
Como? Nesse caso não precisa ter lá dentro disco.
O disco rígido está lá, mas o objetivo principal do equipamento não é a cópia privada. Aliás, eu pego um exemplo realmente mais falado em relação a isso, que é os telemóveis e os tablets, e com o exemplo do telemóvel que já foi aqui dado. Se formos olhar para um estudo que foi feito em relação à utilização de um telemóvel, o telemóvel é usado não é para fazer chamadas, é verdade, mas é usado 43% para jogar, 43% do tempo, 26% do tempo em redes sociais e só 10% em entretenimento, em que eu concedo que dentro do entretenimento possa caber lá alguma atividade de cópia privada. Mas isto faz com que a atividade principal destes dispositivos não é executar a cópia privada. Portanto, esses dispositivos não podem, segundo a diretiva, serem taxados. Portanto, os equipamentos que são supostos ser taxados são equipamentos, efetivamente, como gravadores CDs, que são feitos tipo, para o uso, para gravar CDs, e se a maior parte dos CDs que são gravados num gravador de CDs forem efetivamente cópia privada, então sim, o gravador de CDs está dentro desta consideração de equipamentos taxáveis. Eu tinha a lista, mas acho que não vale a pena percorrer todos os itens para mostrar este ponto. Agora, em relação a várias coisas que foram ditas e várias das perguntas, falou-se aqui várias vezes que, apesar de tudo, este projeto de lei não era uma solução, mas que cumpria o princípio da cópia privada. E realmente tenho pena que seja esse o entendimento, porque significa que eu não me estou a conseguir explicar bem em relação àquilo que é efetivamente a nossa posição, porque a nossa posição, mais do que ser a nossa posição, é uma interpretação bastante sintética daquilo que é a diretiva e daquilo que é a definição de cópia privada. O princípio da cópia privada, e isto jogando um bocado com outra coisa que foi dito, que é, há aqui um problema que tem que ser resolvido e isto resolve bem ou mal, resolve alguma coisa. Ora, o problema que tipicamente se diz que é resolvido, inclusive, por exemplo, a GEA falou que realmente eles têm algum dano, que se calhar o dano não é bem este, e já tivemos outras ocasiões de falar sobre isso. Na realidade, o dano que a GEA vê, que encontra e que acha que tem que ser compensado, e realmente o problema que os autores têm é um problema de eles não estarem a ser adequadamente compensados. Mas não é compensados pela cópia privada. Eu nunca vi um autor a dizer porque copiaram o meu CD, porque copiaram a minha música, compraram um CD e depois fizeram uma cópia para ouvir também no computador, eu fui prejudicado economicamente. Não foi. E todos os argumentos que se vê a dizer que esta lei tem de haver porque é a maneira de compensar, na realidade está-se a falar de compensar os autores, mas não sobre a cópia privada. E é esse o nosso problema com este projeto de lei, é que isto não é cópia privada. Se a deputada está a dizer que não, vai-me permitir pegar num exemplo de uma coisa que disse, que foi em relação... Eu tirei aqui a nota, gostava de encontrar. Em relação ao facto do telemóvel ser usado para ver YouTube e consumir objetos culturais, e que isso devia ser taxado. Mas eu tenho que ressalvar...
Posso ver em stream... Ou posso ficar com eles no meu telemóvel. Isso é uma cópia privada. O que eu estou a dizer é que isto permite isso. E enquanto durar na minha vida este telemóvel, o bem que eu tenho aqui, e que não o deito para o lixo tão rápido, não é? É caso principalmente do que custa, portanto ele dura, eu vou com certeza fazer cópias privadas para pôr aqui. E o que eu estou a dizer é que essa compensação custa neste momento para este telemóvel, este por acaso é um que até tem memória menor, mas no máximo vai custar 48 cêntimos de compensação.
E aquilo que eu estou a dizer é que se tiver a ver, como foi falado em alguns exemplos, se tiver a ver YouTube e fazer outro tipo de consumos de coisas... Pronto, mas também referiu, que eu apontei, não tenho agora exatamente aqui as palavras certas, mas na realidade só aquilo que é verdadeiramente a cópia privada é que tem que ser considerado. E essa cópia privada, na realidade, eu não vejo ninguém a defender que essa cópia privada causa dano, prejuízo económico. Mesmo que esse deputado diga, você sabe que vai evitar.
Não,
a diretiva comunitária diz que existe um dano, que existe um dano que existe, que é o dano que é existe um dano que é o facto de se estar a retirar um direito exclusivo. Existe um dano que é o facto de se estar a retirar um direito exclusivo. E que esse dano pode ou não causar um prejuízo económico. E o prejuízo económico é aquilo que tem que ser compensado, caso exista e não seja de mínimis. Mas esse dano, a retirar o
Sr. Doutor, eu peço imensa desculpa.
Não está...
Estão aqui conceitos, com certeza, diferentes, já todos entendemos isso.
Okay.
Atendendo ao adiantado da hora, peço-lhe alguma parcimónia. Certamente, se calhar, ficaríamos aqui toda a tarde e toda a noite, e não sei se chegaríamos ao, enfim, à mesma opinião, é por isso é que há opiniões diferentes, mas gostaria que, independentemente dos conceitos, se houvesse alguma questão específica em relação aos diplomas em apreço, é que gostaria que a ANSOL nos deixasse. Em relação ao conceito da cópia privada, já entendemos, passo o plenário, qual é o entendimento da ANSOL. Certamente há outras opiniões diferentes. Como digo, a discussão certamente não nos vai, para já, levar a que tenhamos todos a mesma opinião sobre a mesma matéria.
Eu só acrescentar que a ANSOL estará sempre disposta a falar mais com quem estiver interessado sobre este
tema. Sr. Deputado, eu tive a oportunidade de ver ou de ler o e-mail que mandei para a primeira comissão a respeito da participação dos peticionários. Pronto, como não estive presente na participação dos peticionários, e é uma coisa que a ANSOL aqui também já mencionou, mas que acho que não teve presente no início e perdeu de dois peticionários, disseram algumas coisas importantes, como uma chamada de atenção que as petições que tanto os peticionários estão a defender, como a ANSOL tem estado a dizer, não é uma mera questão de uma opinião que nós temos. Esta opinião encontra-se fundamentada por estudos que foram realizados no Reino Unido, que levaram à implementação da cópia privada sem existência de taxas ou impostos para compensar, porque chegaram à conclusão que não só não existe um dano a compensar, um dano económico a compensar, como ainda por cima a sociedade não o aceitaria, e eu relembro que sem existência de cópia privada, durante décadas, os cidadãos britânicos faziam as suas cópias privadas e ninguém foi parar à cadeia. E vamos ter em consideração que isto é também a opinião da Comissão Europeia no estudo que encomendou. A conclusão a que lá chegou é que não existe um dano económico, não se consegue encontrar evidências de um dano económico que necessite ser compensado, e que até existirão maiores efeitos benéficos para todas as partes na eliminação das taxas. Isto é algo que está lá dito, portanto, não é meramente a nossa opinião. Eu já agora pôr uma pequena comparação, já que o telemóvel tem 4 GB no seu, este tem 8 GB de memória interna e 32, eu até não estou a usar a maioria, mas tenho 5 GB em fotografias e filmes do meu filho no último mês, o último mês, meu filho já tem 4 anos e quase meio, e tenho cerca de 2 GB em conteúdo licenciado. Estamos a falar de podcast, estamos a falar de música Creative Commons. Eu não percebo porque é que estes equipamentos devem ser taxados quando eu, neste momento, nem sequer consumo as obras dos outros lados. A questão não é essa. Estes equipamentos são comprovadamente orientados principal ou unicamente a fazer uma cópia privada, no entanto vão ser consumidos. Muito menos este, que é o meu trabalho. Muito menos este, que é onde eu faço a minha conectividade, sobretudo quando não estou em casa ou quando não venho para uma situação destas. E eu compreendo que esteja a querer taxar, mas há claramente neste projeto, nesta proposta de lei, há claramente imensos artigos cuja finalidade única ou principal, como descrito na lei, não é a cópia privada. É uma improbabilidade estatística pensar que isto seja assim.
Muito obrigada. Já agora só dizer ao Sr. que não tive a oportunidade, como sabe, de estar no início, mas tive a oportunidade de ouvir alguns senhores deputados, que não estão aqui agora, nomeadamente a senhora deputada Inês de Medeiros, em relação à questão do Reino Unido de rebater a questão que tinha sido. Portanto, há realmente interpretações ou formas de olhar para o assunto de maneiras diferentes. Eu agradeço a todas as entidades, não só a sua presença, como também a disponibilidade que já demonstraram no sentido dos grupos parlamentares, no caso de verem, como penso que haverá em alguns casos, a necessidade de podermos conversar mais detalhadamente. Portanto, quero agradecer quer à ANSOL, à PED, à GDA, essa disponibilidade. Portanto, como disse, está aqui a ser gravado. Os outros grupos parlamentares que não estão presentes terão conhecimento também dessa mesma disponibilidade. Nós, provavelmente, poderemos voltar a encontrar-nos, mas a nível mais de grupos parlamentares. Quero também agradecer a disponibilidade. Se houver mais alguma documentação que resultante, que o Sr. Doutor estava a referir, exatamente, a que o Sr. Doutor está a referir em relação a embossagens petitionais, é da mesma temática, no fundo, como reparou, estávamos praticamente os mesmos nessa petição. Portanto, se alguma das entidades, para além da sua disponibilidade, entender como resultado desta reunião, que é que lhe parece interessante, para além da que já entregou, que quer enviar mais alguma documentação, é fazer o favor de enviar para a comissão, que fará, para a primeira comissão, que fará a respectiva distribuição aos senhores deputados que estão encarregues deste trabalho. Portanto, muito obrigada a todos. Um santo e feliz Natal, um bom ano de 2015 para todos, para, independentemente de opiniões diferentes, mas para as indústrias, para os autores, para todos os que trabalham também nesta área e que defendem também os autores.